Vamos ler um versículo, ou dois inicialmente, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Nós temos pensado no Senhor Jesus Cristo como o Filho eterno de Deus. E a glória dele, e como a contemplação da glória dele nos leva à adoração. Também no homem perfeito, imaculado, aquele que satisfez e agradou ao Pai em todas as coisas e tinha um caráter santo, totalmente santo, incorruptível, e como admiramos a santidade dele. Apreciamos a santidade dele, então nós somos também convidados a imitar o Senhor Jesus Cristo em santidade prática, nos esforçando ao máximo para honrar o Senhor na nossa vida, com os nossos corpos, engrandecer o Senhor e dar lugar ao Espírito Santo. Como diz Paulo, enchei-vos do Espírito. E apreciamos o fato que na chegada desse homem perfeito, o menino que nos nasceu, as pessoas ao redor dele eram pessoas simples, comuns, vivendo numa sociedade caída, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo e que viveram realmente controladas pelo Espírito Santo. E eu queria pensar agora com os irmãos acerca do servo de Jeová. A grandiosidade desse servo na sua, toda a sua obra, a sua vontade de servir o Pai, de fazer toda a obra que o Pai lhe tinha dado a fazer. E o serviço dele é caracterizado por mansidão, caracterizado por graça, caracterizado por amor, mas o que mais nos comove é que ele foi humilhado ao extremo e não fez caso disso por amor de nós. Nós vamos ler Isaías 42, apenas antes de ler alguns versículos ou vários no Evangelho de Marcos. Isaías 42, nós já lemos 52 e 53, parte daqueles trechos, os irmãos conhecem muito bem. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Mais adiante um pouco, versículo 8, o Senhor diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não a darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Agora sim, o Evangelho de Marcos. Nós já consideramos que o escritor desse Evangelho, ele também foi um servo e ele andou com o tio dele, Barnabé, e andou com o apóstolo Paulo. E ele foi um servo que as escrituras registram uma falha, uma desistência dele, mas que depois de um tempo ele foi recuperado. E outra vez muito ativo, e Paulo fala dele no final da sua vida, dizendo que ele seria uma pessoa útil. Então, o Espírito Santo usou pessoas que ele quis, mas ele usou pessoas que poderiam se identificar com aquilo que eles escreveram. Como nós vimos que João, que encostou no Senhor Jesus Cristo, que tocou nele, que viu, que contemplou, foi aquele que escreveu acerca do Filho Eterno. E a glória dele, a manifestação da glória de Deus. E Lucas, que era um homem distinto, discreto, um homem que não queria aparecer, que contava dos outros, mas ele ficava sempre atrás dos panos. Então, ele, de uma certa forma, mostrava um pouco as ações do Espírito Santo. Ele copiava o Espírito Santo, que não aparece, mas que leva as pessoas ao Senhor Jesus Cristo e a Deus o Pai. Então, Lucas também, por ser extremamente discreto, foi aquele que escreveu o evangelho que leva o seu nome. E Marcos, que era um servo, um rapaz que ajudava os homens mais velhos, possivelmente, foi usado para escrever o evangelho que leva o seu nome. Nós lemos em Isaías acerca da descrição do servo e da maneira como ele queria servir. E disse: ele não vai clamar, ele não vai falar alto nas praças, ele não vai fazer grandes manifestações para mostrar a que ele veio. E Marcos retrata esse aspecto do serviço do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler alguns versículos agora, numa quantidade de versículos aqui nesse Evangelho de Marcos, onde o Senhor Jesus Cristo especificou que não falassem dele. E a gente às vezes lê isso daqui e fica pensando, por que ele não queria que falasse dele se ele veio para revelar o Pai? Mas é impressionante esse aspecto do serviço do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, por exemplo, versículo 44. Versículo 43. Advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém. Não digas nada a ninguém. Capítulo 3, versículo 12. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Não o manifestassem. Capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus. Versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Versículo 43 do mesmo capítulo 5. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse. Capítulo 7 ainda, versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Capítulo 8 e versículo... Capítulo 8, versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Versículo 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Capítulo 9, versículo 30. E tendo partido dali, caminharam para Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. Dá para perceber pela quantidade dessas expressões que o Senhor Jesus Cristo agiu como fora predito dele em Isaías 42. Não clamará, não fará sua voz ouvir nas praças. E a maneira como o Senhor Jesus Cristo se apresentou como servo é aquela maneira que o único alvo dele, o único interesse dele era realmente o serviço. E não era para ser confundido todos aqueles serviços que ele fez, toda aquela manifestação de poder dele, tudo aquilo que ele tinha feito entre os homens, aquilo não poderia ser confundido com a obra que ele veio fazer. Quando ele fosse levantado da cruz, e quando ele estava caminhando para lá, ele disse: atrairei todos a mim. Então, todos os serviços dele antes da cruz, o Senhor Jesus não tinha intenção de fazer barulho, movimentações, proclamações e tantas coisas desse tipo. Mas Marcos caracteriza o Senhor pela discrição dele, pela simplicidade com que ele fazia as coisas que ele fez, para não ofuscar a obra que ele veio fazer, que era a cruz. Ele não queria que o povo entendesse assim, que ele tinha vindo para realizar milagres e curas e dar muitas bênçãos e alimentações e encher o povo de tantas coisas. Ele não queria isso. Ele fez aquelas coisas para manifestar o poder dele, quem ele era. Mas ele queria atrair pessoas à cruz. Esse é um ensino do Senhor Jesus por prática. É um ensino dele que toca diretamente para nós. Nós somos chamados servos. Nós nos consideramos servos. Nós costumamos usar expressões assim: estamos servindo a Deus ali, estamos servindo a Deus lá. O irmão, a irmã está servindo a Deus em tal cidade. Essas expressões não estão erradas. Mas o servo perfeito não falava de si, não queria manifestar-se daquela forma. Ele queria agir discretamente para levar os homens ao ponto principal. Então, se nós que somos servos, infinitamente menores, incomparavelmente menores que ele, nem poderíamos ser chamados assim, porque nós não somos nada. Mas se o Senhor, na sua graça infinita, nos permitiu servi-lo e nos capacitou para isso, nós precisamos ter um cuidado extremo de trabalhar, de servir e nunca atrair os holofotes para nós. Nunca atrair a atenção para nós. Nunca pensar numa promoção pessoal. Nunca pensar num destaque pessoal, em aparecer mais que o outro, em tentar passar para os outros irmãos a ideia que conseguimos fazer isso ou aquilo melhor que os outros irmãos. Todo tipo de manifestação dessa forma é repudiado na palavra de Deus. O verdadeiro servo, aquele que deseja servir ao Senhor fielmente, ele jamais pensará em atrair glória a si mesmo e atrair atenção a si. E o Senhor Jesus agiu exatamente dessa maneira. Tem sido dito por muitos amados irmãos, profundos conhecedores da palavra de Deus, que o versículo-chave do Evangelho de Marcos é o capítulo 10 e o versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não há dúvida que esse versículo retrata a ênfase dada no Evangelho de Marcos. Não há dúvida que esse versículo pode ser o chave desse livro, porque o Senhor Jesus expressamente e literalmente disse: eu vim para servir. Agora, o Senhor Jesus disse: eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então não é um serviço qualquer. Não é simplesmente realizar curas e sinais e prodígios e grandes coisas como ele fez. A ponto de João dizer, se fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia nos livros da terra. Ia encher tudo, tantas coisas que o Senhor Jesus fez. Agora, o que ele quis fazer e ele fez foi preparar a salvação aos pecadores, dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, para mostrar que ele veio fazer isso daí, veio dar a sua vida, o Senhor Jesus Cristo agiu de diversas formas para discretamente, como nós temos visto, a convencer as pessoas a que ele veio. E como servo perfeito, uma das atitudes do Senhor Jesus Cristo, uma das maneiras que o Senhor Jesus fez para encontrar as pessoas, que não fosse nas praças ou que não precisasse clamar em alta voz, mas que ele conseguisse entrar na vida delas, Marcos destaca a quantidade de vezes que o Senhor Jesus Cristo entrou nas casas das pessoas. E essa também é uma instrução prática para nós. Entrar nas casas, ou entrar nas famílias, ou entrar nas vidas das pessoas, na vida particular delas, e fazer parte da vida delas para que elas percebam alguma coisa diferente. Esse é um dos pontos do serviço de evangelismo, mas eu queria que os irmãos lessem esses trechos, nós lêssemos juntos aqui, para entender o que eu quero expressar. Por exemplo, capítulo 1, Marcos fala de diversas casas e especifica as casas que ele entra, de quem era a casa. E ele fala de outras muitas casas que ele entrou, que era uma casa de alguém que Marcos não especifica. Essa aqui foi especificada. Capítulo 1, versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E o que acontece nessa casa? Curas e grandes sinais, a ponto de, no versículo 33, e toda a cidade se ajuntou à porta. Então o Senhor Jesus Cristo usou a casa de Simão e de André, e a cidade inteira se ajuntou à porta da casa de Simão e André. E diz a palavra de Deus, e curou a todos, no ambiente de uma casa. No ambiente de uma casa. Se ajuntaram à porta da casa. A nossa casa. A nossa residência. O nosso ambiente doméstico. Poderia ser um ambiente usado pelo Senhor Jesus Cristo para atrair todos à porta da nossa casa? Ou nós teríamos, quem sabe, timidez, vergonha, mau testemunho, alguma coisa que impedisse o Senhor Jesus de agir na porta da nossa casa? Ele não vai fazer isso como fez, os irmãos sabem, naqueles dias, andando pessoalmente, visivelmente, aqui entre os homens. Mas espero que entendam o que eu quero dizer. Se ele poderia ser apresentado, manifestado, a graça dele fosse manifestada e revelada na porta da nossa casa. O Senhor Jesus, na sua simplicidade como servo, usou exatamente isso. Veja no capítulo 2, versículo 15. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, na casa de Levi, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Levi foi um dos apóstolos, Mateus. E na casa dele, quando o Senhor Jesus o convocou para segui-lo, Levi deu um banquete, deu uma janta para o Senhor Jesus Cristo. E naquela janta, uma porção de pecadores, publicanos, cobradores de impostos, odiados pelo povo, estavam sentados lá e o Senhor Jesus sentou à mesa com eles, na casa de um publicano, Levi. Então, Marcos diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não ficou restrito a um ambiente supostamente selecionado ou um ambiente supostamente santo ou sagrado, alguma coisa desse tipo, mas o Senhor Jesus Cristo entrou nas casas de pessoas pecadoras. É um ensino para nós. Nós temos reservas, e é bom ter reservas. Nós não temos condição de invadir a casa dos outros. Mas no nosso país, na nossa cultura, as casas são muito abertas. O povo é muito aberto. Talvez cidade grande como Gama, Brasília, não seja assim por causa de assalto. Nós vamos perder isso logo em todo lugar. Mas enquanto as cidades menores não têm tanto assalto, o povo deixa a porta da casa aberta. O povo abre a casa. E nós passamos na rua, para lá e para cá, para lá e para cá, o tempo todo. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: entra na casa deles. Entra na casa deles, aproxima-se deles. Escuta o que eles têm a dizer. Porque ali, com os pecadores, é que você vai falar dele para os pecadores, porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes, ele falou. Então, é uma instrução prática do Senhor Jesus Cristo, como um servo discreto, que não precisava fazer grandes coisas do lado de fora e coisas públicas, mas fazia na casa das pessoas. O capítulo 5, e o versículo 38, o Senhor Jesus entra em mais uma casa. Olha como esse servo perfeito entra na intimidade das casas. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. A cena de um velório, a cena de morte na vida das pessoas, é sem sombra de dúvida a cena mais triste que qualquer pessoa possa enfrentar. E não existe família que não experimente o drama da morte. Não tem. Todas as famílias, todas as casas, todos os lares, de um jeito ou de outro. Se não é dos mais velhos, é dos mais novos. Alguém morre. Então, esse cenário de pavor, esse cenário de alvoroço, esse cenário de desespero, esse cenário de impotência dos homens diante da morte, é um cenário para lá de útil na apresentação do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus viu aquele cenário de morte, ele viu aquele cenário, porque o salário do pecado é a morte, ele viu o que o pecado trouxe, ele viu as dores que o pecado causa e o sofrimento. E ele não passa de largo pela rua. Tem uma casa em choro, tem uma casa em pranto, tem pessoas angustiadas. Era uma menina de 12 anos que estava morta. Então você pensa no pai e na mãe dela, a situação que o pai e a mãe estavam diante do cadáver da sua filha. Não tem cena mais triste do que essa? Eu acho que não tem. os filhos assistirem à partida dos pais é triste, mas os pais assistirem à partida dos filhos é muito pior. E o Senhor Jesus não resiste àquilo lá. Ele entra na casa e diz claramente: ela dorme, eu resolvo isso daí. E a mensagem do Evangelho, entrada, colocada dentro dos lares das pessoas, é uma grande oportunidade. Se você recebe um telefonema, um aviso: fulano morreu, ou precisa ir lá no velório, dar os pêsames, vai mesmo, precisa mesmo. Às vezes é tarde da noite, às vezes você chegou de viagem, está cansado. Mas se você escuta que alguém faleceu, família não salva, e você pode, tem condição, pode sair da sua casa, não deixa de ir. Porque é uma cena onde você pode não apenas dar os seus pêsames, meus sentimentos para a pessoa que perdeu o seu amado, mas você pode dizer alguma coisa a mais, quem sabe? Quem sabe numa roda daquelas típicas de velório, você não consiga falar alguma coisa para as pessoas que não têm esperança. O Senhor Jesus fez exatamente isso, entrando numa casa onde havia choro. Capítulo 7, o Senhor Jesus entra em mais uma casa. Capítulo 7, ele diz assim: levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. O Senhor Jesus entra numa casa, uma mulher vai atrás dele e ele resolve a situação e ela volta para a casa dela. Duas casas envolvidas aqui. E nesse cenário, uma lição de fé é mostrada, é destacada, de como as pessoas apreciam a ajuda. Talvez nós pensamos assim: não vale a pena fazer tanto isso. Mas as pessoas apreciam até as migalhas que caem embaixo da mesa. Sabe, essa mulher cirofenícia, estranha a nação de Israel, o Senhor Jesus mostrou para ela: eu preciso dar atenção ao povo de Israel, ele veio para o que era seu. E a mulher disse: tudo bem, mas eu posso comer das migalhas como um cachorrinho come. A mulher reconheceu a posição dela, não se envergonhou da posição dela, comparou-se a um cachorrinho que come os restos de comida e aceitou a bondade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o único que pode me ajudar. Veja que era uma mãe interessada na situação da sua filha. Uma situação não de morte, mas era uma situação que estava acima da capacidade dela. É outro cenário onde nós que somos salvos podemos ajudar. Porque há muitos pais em aflição. Muitos pais com problemas com seus filhos dentro de casa. Os lares estão atrapalhados. E os cristãos podem ajudar nessa área. Como que você ouve a dor de uma mãe que tem um filho rebelde ou que caiu nesse mundo, como dizem, e faz uma porção de coisas que ofende a Deus, e uma mãe em desespero conta para você a história dela, e você diz, boa noite, passe bem. Isso daí é um coração de gelo, é um coração de aço. Isso daí é uma pessoa salva que perdeu completamente a sensibilidade pela dor que o pecado causa na vida dos outros. A mulher diz para o Senhor, eu não posso fazer nada, é um demônio, um espírito imundo que está dentro dela, eu não posso fazer nada. E as pessoas não salvas não sabem o que fazer com os seus filhos problemáticos. Mas nós temos receitas na palavra de Deus e podemos ajudar essas pessoas. Então, se você ouve uma história de uma pessoa assim, 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 não seja indiferente à dor daquela pessoa. Porque às vezes ela vai dizer para você, eu aceito as migalhas, o restinho que você tem. E nós precisamos ajudar qualquer pessoa que nos peça ajuda, usando aquilo como oportunidade para apresentar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas tem uma casa onde o Senhor Jesus entrou, pouco mais para trás, no capítulo 3, que aconteceu uma coisa muito interessante. E foram para uma casa não identificada, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Não sei de quem era essa casa, eles entraram numa casa. E a multidão de pessoas nunca deixava o Senhor Jesus sossegado por um instante sequer. E Marcos conta que eles não tinham tempo nem de se alimentar. Esse servo aqui de Jeová era incansável, não tinha tempo nem de alimentação. Só que as pessoas da casa dele, a família dele, os irmãos dele, possivelmente, que cresceram na mesma casa que ele, foram nessa outra casa e quiseram prender o Senhor Jesus Cristo, tiraram dali a força e levá-lo para um descanso na sua casa. Porque diziam entre si, ele está louco, está fora de si. Por que ele faz essas coisas? Há muitos irmãos e irmãs nossos que são salvos na sua casa e ninguém mais na sua casa é salvo. E o Senhor Jesus ensina até lidar com isso daí. A incompreensão de pessoas não salvas em relação à vida e às atividades de um salvo é exatamente assim. Eles pensam que nós somos loucos. Pensa que nós somos loucos. Imagina um jovem que foi salvo e na casa dele ele tem 3, 4 irmãos que nesse período de feriado estão numa festa. Alegres ali numa festa. Eles não vão entender, naturalmente, que você não vá à festa com eles, participar da festividade com eles, mas que você vai para uma reunião da igreja. Eles vão falar, mas ele está doido. Não entendem isso daí. E Marcos nos ensina que não entenderam nem o Senhor Jesus Cristo. Então, se a família dele, se os parentes dele, que cresceram com ele, que viram o Senhor Jesus desde o nascimento até a fase adulta, sem nunca cometer um erro sequer, e eles vão até o Senhor Jesus para tirá-lo dali e dizer, está fora de si, o que vão dizer de nós? Que somos falhos, que erramos continuamente. Então nós vamos passar, talvez alguns de nós que têm parentes não salvos ou que mora numa casa de pessoas não salvas, você vai enfrentar esse tipo de coisa. Mas não perca o seu ânimo. O Senhor Jesus Cristo conseguiu depois salvar a família dele. Há relato dos nomes dos seus irmãos, não há relato do nome das suas irmãs. Difícil falar assim, seus irmãos, suas irmãs, mas os irmãos entendem que são os filhos que Maria e José tiveram depois que o Senhor Jesus nasceu. O Senhor Jesus nasceu, Maria era virgem, e depois que o Senhor Jesus nasceu, Maria e José tiveram vários outros filhos: Judas, Tiago, José e as suas irmãs. E, muito provavelmente, o Senhor Jesus demorou para ver a salvação dos seus irmãos segundo a carne. Eles resistiram. Foi duro para ele ver estas coisas. Na cidade dele, em Nazaré, ele também foi mal recebido. Eles não entenderam muitas coisas acerca do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, as pessoas mais próximas a nós resistem. Mas nós não devemos perder o ânimo por causa dessa resistência. O Senhor Jesus pacientemente trabalhou com eles e provavelmente, quem escreveu aquela pequenininha carta de Judas, a carta que leva o nome de Judas, foi Judas, irmão caçula do Senhor Jesus Cristo. E quando você lê a cartinha que Judas escreveu, você percebe a potência daquela cartinha, a força que aquilo tinha. Então, Judas foi salvo, possivelmente, irmão do Senhor Jesus, irmão caçula dele, e o Senhor Jesus esperou pacientemente o momento dos seus familiares serem salvos. Então, não vamos perder o ânimo com parentes não salvos, se tem contato conosco, porque eles poderão também, eles não vão entender, mas eles poderão confiar sim na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queria ler alguns versículos, o tempo já praticamente esgotou. Vamos ler um Salmo, número 126. Salmo 126, e com isso eu termino. Ele diz, versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É uma consolação que temos da palavra de Deus em relação a esse serviço glorioso de apresentar o Senhor Jesus Cristo. É duro agora. A palavra de Deus deixa muito claro, nós não tivemos tempo de ler, eu não sei se vai ser possível fazer isso amanhã, porque eu queria considerar sobre o rei, mas o que nós conseguimos fazer, o que for possível fazer, com lágrimas, com dificuldade, com dores, com opressão, com resistência, com incompreensão e situações das mais tristes que o mundo vive, que nos fazem chorar, o salmista diz: nós voltaremos sem dúvida, com alegria, trazendo os molhos. Quer dizer, lança a semente, ela frutificará e nós vamos ver a colheita daquilo lá. Isaías falou isso em relação ao servo perfeito de Jeová. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justificará a muitos. E quando nós somos levados a contemplar as cenas do céu, nós percebemos a multidão, os milhares, milhões de pessoas salvas no céu pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então, participar dessa obra Participar desse serviço é algo muito, muito grande. E nenhum de nós, irmãos, deve tentar puxar qualquer tipo de glória para si. Qualquer glória. O Senhor, e só Ele, saberá recompensar o seu povo quando nos levar para a sua presença. E, na casa do Pai, na intimidade da casa paterna, no lar celestial, nós receberemos galardões. Não na vista dos homens, não na vista do povo que não entende nada. Então vamos fugir das promoções dos homens e da glória dos holofotes dos homens e agir como esse servo perfeito agiu, ajudando as pessoas uma por uma, ouvindo e salvando e livrando. E quando nós nos encontrarmos com Ele, com esse servo perfeito que fez toda a vontade do Senhor, de Jeová, o único que podia fazer, dando a sua vida sobre a cruz, que Ele também nos recompense por alguns anos de fidelidade, de dedicação, de serviço e de vontade de ver pessoas sendo salvas. Amém.